pautas envolvendo diversidade têm ganhado cada vez mais espaço nos últimos anos, e inclusive no setor de tecnologia. Alguns estudos, como o da consultoria McKinsey e da empresa de análises DDI, comprovaram que empresas com maior diversidade de gênero têm mais lucro, e aquelas com maior diversidade étnica, mais rentabilidade. Como já foi discutido no primeiro episódio aqui do podcast, esse acaba sendo um dos fatores utilizados para endossar a importância de times mais diversos nas empresas. Por isso, o episódio de hoje vai tratar especialmente sobre diversidade. Eu já adianto aqui que seria praticamente impossível abordar e ter convidadas representando todos os grupos que deveriam ter um local de fala. Acho até que daria para fazer uma temporada só sobre isso. Mas acho que já vai dar para conhecer um pouco sobre uma realidade que possivelmente é diferente da sua. E também entender a importância de algumas pautas. Eu sou Carol Copati e esse é o Mulheres na Ilha do Silício, o seu podcast sobre a presença feminina na tecnologia em Florianópolis. Para trocar ideia sobre isso, eu convidei duas mulheres que carregam consigo diferentes histórias e que têm a diversidade como uma pauta em suas discussões. É a Jórgia Barbosa e a Natália Furtado. Bem-vindas!
Olá! Oi, gente, tudo bem?
Vou começar pedindo para vocês se apresentarem, contarem para o pessoal que está nos ouvindo quem são vocês e a relação de vocês com a tecnologia. Ah, e também quero pedir para compartilharem quais elementos cada uma de vocês carrega e que acha importante pautar quando se fala de diversidade na tecnologia.
Eu sou a Jórgia Barbosa, eu trabalho na área da tecnologia e junto com esse trabalho também eu desenvolvo algumas iniciativas. Uma delas é o Afroricas, um canal de educação para mulheres negras com foco no mercado de trabalho. E eu sou uma mulher negra, essa pauta ela vem antes de mim, antes de eu trazer em qualquer espaço. Então, além disso, eu também venho de uma classe média-baixa, venho do interior. Eu acho que eu falo por parte de um grupo, mas eu não falo por um grupo. Mas já fico lisonjeada de ter esse espaço, de poder trazer a minha voz para elucidar alguns pontos que não são vistos na tecnologia ou que são pautados, mas não com a consistência e com a eficiência que a gente precisa hoje no Brasil.
Eu me chamo Natália, eu sou travesti, tenho 32 anos, sou formada em engenharia de produção. Trabalhei alguns anos na indústria, trabalhando na Ambev, na Embraco, em algumas multinacionais. Aí eu não consegui mais muito trabalho nessa área, resolvi mudar para uma área que tivesse uma aceitação maior. Fui para a área de TI. Trabalhei em algumas startups, trabalhei como programadora. E hoje em dia trabalho com Flutter, que é uma linguagem nova de aplicativos, e construo aplicativos por conta própria. Eu também trabalho numa ONG. Já fui diretor dessa ONG por alguns anos, que é a ADE, que é uma ONG de apoio de pessoas trans e LGBTs em geral. E é isso.
É isso, bastante coisa, né? Legal, obrigada por estarem aqui, fazer parte, compartilhar. E já deu para notar que cada uma de vocês pauta diferentes recortes dentro dessa temática de mulheres na tecnologia, tecnologia por si só, enfim. Então, eu vou guiar essa conversa que a gente vai ter daqui para frente em alguns eixos, e aí a gente vai trazendo diferentes pontos dentro disso, pode ser?
Combinado.
Tudo bem.
Então, vamos lá. O primeiro tópico vai ser diversidade. Eu trouxe aqui uns dados da pesquisa Quem Coda BR, produzida pela Preta Lab. Até antes de começar a gravação, a gente estava trocando uma ideia sobre isso. A Preta Lab é uma iniciativa que reforça a necessidade de incluir mais mulheres negras na inovação e tecnologia. E esse estudo, essa pesquisa, foi feita em parceria com a empresa ThoughtWorks. Eles tentaram entender a percepção de diversidade que os profissionais de tecnologia têm no Brasil. Foram entrevistadas 693 pessoas em 21 estados, incluindo o Distrito Federal. E dentro disso, eles trouxeram, então, alguns dados que eu vou compartilhar aqui, que acho que eles trazem bastante debate por si só, né? Em mais de 60% dos casos, então, eles retrataram que as mulheres representam no máximo 20% das equipes de trabalho em ambientes de tecnologia, que na maioria deles não há nenhuma mãe nas equipes, As pessoas que moram em bairros periféricos são no máximo 10% da equipe e também são no máximo 10% as pessoas negras. E aí, outras estatísticas, né, essas anteriores, elas são em 60% dos casos. E agora, em mais de 75% dos casos, as pessoas que se declaram de orientação sexual diferente de heterossexual é no máximo 10%. E em 88,4% dos casos, não há nenhuma pessoa que declare gênero diferente de homem e mulher nas equipes de trabalho em tecnologia. E em 95,9% dos casos, quase total, não há nenhuma pessoa indígena nas equipes de trabalho em tecnologia. Eu achei legal trazer, porque quando a gente pensa em diversidade e fala de mulheres na tecnologia, já traz muita diversidade. E as mulheres na tecnologia são 20%, mas dentro disso, então, dentro dos diferentes recortes de mulheres, vai diminuindo, né, essa porcentagem. Como é que vocês enxergam esse cenário? O que vocês têm a falar sobre isso?
É, primeiramente, eu acho importante a gente entender que toda e qualquer solução tecnológica, ela parte de uma demanda social, ela vem de pessoas. Então, se a gente está criando tecnologia, se a gente tem um setor de serviços, aplicativos e desenvolvimento que está crescendo no Brasil, significa que as soluções propostas por esse mercado têm que atender a demandas que são plurais, né? Então, o que que acontece? Eu tinha até passado por esse estudo por algum tempo e hoje a gente percebe que a maioria da população que está empregada no setor de tecnologia, ela é branca, ela é cis, ela é masculina, ela é classe média alta, né? E ela tem vários acessos, vários espaços que fazem com que ela seja produtora de conhecimento, produtora de soluções. E, em contrapartida, a gente tem um Brasil que é, em sua maioria, negro, que é em um quarto de mulheres negras, que está ali naquele papel determinado de consumir essas soluções que não foram feitas para eles. Então, eu acho problemático a gente ver, né, várias iniciativas que são levantadas como com a bandeira da diversidade, sem ver isso refletido em números, mesmo porque a diversidade é uma condição de tudo que é brasileiro, né? O Brasil é diverso.
Sim.
O grande ponto que eu questiono nessa questão é a proporcionalidade, porque qualquer e toda iniciativa que nasce num espaço diverso, ela vai ser diversa por si só, mas em qual proporção que isso está acontecendo? E por experiência, por pesquisa e pelo que eu vejo desse recorte racial, social e de gênero no país, puxando, obviamente, para as mulheres negras, cis, e que estão ali na classe média alta, que tiveram pelo menos um acesso à universidade ou pelo menos um conhecimento sobre as possibilidades de desenvolvimento de carreira, eu vejo que ainda falta muito para a gente caminhar e que isso não é um benefício só em questões de humanidade, em questões sociais, mas é um benefício de negócio, porque a gente está falando de 27% da população brasileira que é de mulheres negras, que infelizmente pega essa parte que está sem acesso não só de trabalho, mas também de educação, de saúde e de diversos recursos que a gente deveria dar para todo mundo. Então é isso, ainda tem muito que a gente pode fazer para caminhar.
Sim, acho que é muito claro o quanto o machismo faz parte dessas áreas. Na engenharia também. Chegava no curso inteiro de engenharia mecânica, na UDESC, quando eu comecei a fazer. Eu sou formada em produção, mas fiz mecânica. Tinha 15 mulheres. E a gente vê muito essa distinção que, para mulher, lógica ou coisas de lógica não são incentivadas, né? Eu acho que isso passa muito pela essa educação machista do patriarcado que a gente tem. Por essas caixinhas que são colocadas para as crianças, que incentivam os meninos a competir, a fazer coisas mais proativas, a correr atrás, a usar mais a cabeça, a ser inovador, a desafiar, e que colocam as meninas mais nesse papel de mãe, ou nesse papel só de cuidadora, ou nesse papel mais passivo. E eu acho que o resultado dessa educação machista é que acaba desincentivando as mulheres a terem prazer nessas práticas e também que como um todo cria esse meio que exclui. Quando a mulher está ficando mais velha, por mais que ela se interesse por esse meio, ela não se sente confiante, ela percebe que nesse meio vai ser mais difícil, vai ter menos emprego, durante a faculdade vai ser pior. E todas essas dificuldades vão se somando e acabam resultando nesses índices horríveis que acabam resultando também em falta de diversidade. E isso resulta um trabalho final com uma qualidade pior ou com uma eficiência pior, que a gente sabe, né, que a diversidade, como muitos estudos já mostram hoje, é muito lucrativa, né?
Uhum. No fim das contas, é válido para as empresas até financeiramente, enfim, né?
É bom para a qualidade, para a eficiência, uhum, de maneira geral, para as ideias, para a inovação, para o uhum, lucro, para todo tipo...
É, como um todo, né? Como deveria ser. E aqui em Floripa, como é que vocês veem essas diferenças acontecendo, assim, no mercado de trabalho? Ou, enfim, até do que vocês escutam mesmo, né, do mercado aqui?
Em Floripa, a gente tem o orgulho de levantar a bandeira do Vale do Silício brasileiro, né? Mas, antes de tudo, é importante entender que, em termos de localização, a gente tem uma população negra mais reduzida em relação a outros lugares do país. Eu sou de Minas Gerais, então lá é uma perspectiva completamente diferente. A última vez que eu li sobre isso, a gente estava em 19%. E o primeiro questionamento que eu fiz quando eu cheguei no setor de tecnologia é: se eu sair do meu estado para vir para uma oportunidade de trabalho aqui em Floripa, e se a gente tem 19% de população que é negra, se a gente tem uma universidade federal que forma diversos profissionais em áreas distintas, por que que eu não vejo 19% de pessoas negras no lugar que eu trabalho? Então, é um questionamento válido, e eu acho que, para além disso, né, em um tempo de implementação de todas as iniciativas e movimentos que a gente já vê no setor tecnológico, a gente precisa questionar por que que eu não tenho em Florianópolis 19% do quadro executivo composto por pessoas negras? Ainda há muito a se caminhar, mas eu acho que a gente tem tido conversas, iniciativas, eventos que fomentam isso, mas, de maneira alguma, isso reflete o que eu vejo de censo demográfico da cidade. E isso quer dizer muita coisa, né? Eu acho que a própria distribuição de renda e a falta de acesso fazem com que isso aconteça, mas, ao mesmo tempo, é um desperdício imenso, porque se a gente for pensar num setor que emprega, hoje a gente tem, segundo até mesmo os dados da Preta Lab, 5 mil vagas que são geradas por startups e estão no limbo por falta de mão de obra qualificada. Se a gente for olhar a demanda do setor tecnológico até 2024, a gente vai ter 204 mil vagas. Então, tem emprego, mas não tem emprego para a pessoa negra, não tem emprego para a mulher negra. E o principal argumento que eu escuto é que a gente tem uma régua, a gente precisa de um profissional qualificado e a população negra, não, por não ter acesso, não chega. Uhum. Parte disso é verdade, a gente tem que entender também que a distribuição de renda influencia nisso. Mas aí, na mesma pesquisa, a gente escuta, da sua maioria, homens brancos de classe média alta, que eles aprenderam coisas da tecnologia e se inseriram no mercado ou estudando pela internet, ou no próprio trabalho, ou sendo autodidatas. Então, cadê a capacidade do setor tecnológico investir no desenvolvimento de habilidades de pessoas diversas? Se um homem branco ele pode aprender por si só, se um homem branco ele pode aprender por experiências e pela própria estrutura das empresas, por que que uma mulher negra não pode? Por que que uma mulher trans não pode? Então, esse é o meu questionamento. A gente tem ferramentas vindo do próprio grupo hegemônico, mostrando que tem muita mudança a ser feita, e isso começa já na porta de entrada.
Bom, sobre Floripa especificamente, não saberia falar muito bem, mas da minha experiência, na empresa que eu trabalhava, devia ter umas 20, uns 20 programadores. Tinha, só, era, eu, tinha só eu de mulher.
Era em Santa Catarina mesmo?
Aqui em Floripa.
Aqui em Floripa. Aqui em Floripa. É. Ah, tá.
Mas, mas é limitado. Você tem duas experiências aqui. E tipo, só tinha eu de menina. E acho que desde que a empresa começou, acho que só teve eu.
Na história inteira da empresa.
Provavelmente passou ali 100 programadores, talvez eu seja a única menina.
Nossa.
Então, chama atenção, né?
Chama atenção.
E isso, eu comecei a programar sozinha também, estudando na internet e desenvolvendo aplicativo por conta própria. Justamente por isso. Porque identifiquei que eu gostava de lógica, que tinha essa oportunidade de aprender sozinha. E um mercado crescente, que a gente vê, né, que tende a crescer muito. E aplicando também essa lógica de que seria um lugar mais... A tecnologia, um lugar mais inclusivo, porque eu via o pessoal todo tatuado, times pequenos, times jovens, times de pessoas jovens, de startups e coisa assim. Na minha antiga área, por exemplo, eu trabalhava na indústria, onde era, por exemplo, uma Ambev, onde tinha 300 pessoas do chão de fábrica, né? E só para complementar tudo isso, a gente percebe... O que a gente mais vê é... menos pessoas negras e pessoas trans em cargos de liderança. E isso, para mim, é um dos indicadores mais importantes. Porque para a pessoa chegar no cargo de liderança, exige todo um conjunto de etapas de validações. Ela tem que ter uma boa preparação, o meio tem que aceitar ela tem que reagir bem com o meio, sabe? Ela tem que ter provado conhecimento agregando valor. E muitas vezes acho que a gente não consegue chegar lá porque todas essas etapas são muito mais inóspitas e vão se tornando muito mais difícil. E eu não conheço aqui em Floripa nenhum um grande cargo ou uma grande programadora assim, que tenha ocupando um grande cargo, que esteja tocando uma empresa, a não ser que estão começando por conta própria, por iniciativa própria. Até conheço algumas, mas só assim mesmo.
É um cenário bem difícil, assim, né? A gente ouve falar e tal, mas com os depoimentos de vocês até me surpreendi bastante. Poxa, 100 programadores e uma única mulher, né, na história da empresa. E aí, o outro ponto que eu queria trazer aqui pro nosso debate, é a síndrome da impostora, né? Porque, querendo ou não, surge muito por aí. E é aquela sensação que quando a pessoa se acha inferior, acha que não tem capacidade de desempenhar certas tarefas e acha que está enganando todo mundo, né? E aí, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso e se vocês acham que se tivessem ambientes, então, mais diversos, né? Que tivessem mais diversidade mesmo, talvez isso seria uma coisa mais fácil de ser superada, né? Talvez teria menos síndromes da impostora por aí.
Eu acho que essa questão é um ponto bem individual. Eu vou falar da minha perspectiva profissional e individual. Uhum. Eu sou engenheira química, então também tive uma transição de carreira por falta de oportunidade. Felizmente, o caminho paralelo que eu escolhi me levou a um destino profissional muito mais bacana, que eu nem tinha projeção. Então, eu não sabia... Aos 21 anos, eu nunca tinha andado de avião e eu comecei a me envolver no voluntariado, comecei... Minha primeira viagem de avião foi internacional. Então, eu fui... A resiliência, né? Eu acho que antes de falar de qualquer coisa, a gente tem que entender que... O profissional, ele não é um conjunto só de habilidades técnicas. As habilidades técnicas, elas podem ser aprendidas no dia a dia. Mas tem algumas habilidades que os grupos que são minorizados, né? Porque eu acho que isso acontece principalmente se falando de mulher. Mulher é maioria no Brasil, mulher negra é um quarto do Brasil. Gente negra é mais da metade. Não são grupos minoritários, são grupos minorizados em acesso. Isso cria uma série de habilidades interpessoais, empatia, resiliência, é uma proatividade, porque a gente tem que se virar todo dia. E isso que eu coloquei na minha carreira. Olha, se esse espaço não faz sentido para mim, eu vou procurar onde faça. E eu fui em lugares mais longe, eu sinto que eu tenho um tempo maior para conseguir as coisas do que os meus amigos brancos que eu encontrei pelo caminho. Mas eu sou bem grata por essa oportunidade de sair de um espaço que não me fazia bem. Mas, ao mesmo tempo, isso me trouxe uma sequela emocional. Então, por muito tempo, eu consegui juntar um dinheiro para poder começar a fazer terapia. E antes de vir para Florianópolis, a primeira coisa que eu tive que quebrar era a minha aversão ao mercado de trabalho. Então, nesse movimento de ter que mudar, porque eu não queria me enquadrar, Eu não podia, né, era quem eu era, uma pessoa negra que não era o perfil. Então, nesse movimento, eu sentia que eu não podia encontrar um emprego decente no meu país. Então, tudo que eu queria era pegar minhas coisas e ir para sempre buscar uma oportunidade em outra terra e sofrer outros tipos de falta de acesso. E aí, eu precisei quebrar muito. Então, a minha síndrome da impostora, ela começa no processo seletivo, em que mesmo com várias experiências internacionais, falando dois idiomas fluentes, um mais ou menos, mas enfim, mais um mais ou menos, né? E tendo criado o meu currículo à minha maneira, eu tinha medo de colocar o valor mínimo de salário para me tirar de casa. Então, foi um gasto de economias para a psicóloga me ensinar a negociar num processo seletivo de um setor que gera bilhões ao mês. Então, foi a primeira vez que eu falei, olha, eu preciso negociar por esse valor que você está tentando me contratar, eu não venho. E a pessoa meio que perguntou, sério? Eu falei, sério, se quiser me ter no processo seletivo para me aprovar, você vai ter que mudar a sua proposta. Então, eu acho que foi o primeiro ponto que vinha de muitos anos de negação, muitos anos de falta de espaço. E aí, depois que você entra, tem a solidão. Muitas vezes você é a única do seu time, voltando de novo para a primeira pessoa, você é a única do time, ter um grupo pequeno, falar de questões raciais, a gente às vezes se sente muito chato, né? Nossa, todo lugar que eu entro, eu tenho que dar palestra sobre questões raciais, mas é parte de mim? Será que eu sou a chata do rolê? Mas será que eu deveria fazer isso? Ou e se eu não fizer isso? Como que eu sobrevivo aqui? E isso, eu tenho um grande ponto que eu não gosto, de sentir das pessoas brancas que o fato delas escutarem as questões raciais são uma forma de assistencialismo. Eu acho que é uma forma de... Entendo o contexto que você vive, né? Apesar dos seus privilégios e de todas as coisas que você tem só por ter branco, independente da sua orientação sexual, independente da sua classe social, independente do seu recorte. Só por ser branco no Brasil, você tem privilégios e escutar sobre raça não é um benefício para mim. É um novo universo para você. E talvez um melhor futuro para a gente, para os filhos, para os netos.
Que seja, nossa.
E aí eu sinto que furar essa bolha de não, eu não vou puxar essa questão para o assistencialismo, mas eu vou falar de igual para igual. Também tem uma questão de será que eu estou me passando? Será que eu deveria ser menos? Será que eu estou muito agressiva? Então, chega puxando outros tipos de ponto. E também, igual a Natália falou, sobre as barreiras, né? Crescer na empresa, negociar coisas o tempo inteiro, por mais que seja
assumir
um lugar...
Assumir compromisso.
É um lugar bacana, né? Você pode vestir do jeito que você puder, você pode trabalhar de casa, mas será que para uma pessoa negra, será que para uma pessoa que já é vista como diferente, é legal usar todos esses benefícios dessa prática? Eu me pergunto, por mais que tenham direitos e combinações feitas previamente à minha contratação, eu me pergunto se eu não daria motivo para duvidarem da minha capacidade. E não é porque eu sou incapaz, mas por muitos anos o Brasil me fez acreditar que eu era.
Uma luta diária, né? Praticamente, assim.
Com certeza. Eu percebo que isso passa muito pela autoestima, né? E já é muito difícil pra gente, com tanta opressão, ter autoestima. E pra gente conseguir se entender, se olhar e ver se a gente tá realmente agregando valor, tá aprendendo, tá evoluindo, né? E saber o valor que a gente tem. Eu sempre penso, será que eu vou ser com certeza eu vou ser um peso para a empresa também. Né? Quando eu cheguei lá, surgiu a questão do banheiro, surgiu todo um clima, o que eu vou falar, o que eu não vou falar. Tem todas essas etapas para entrar e depois que a gente entra, ainda tem, a gente tem que conseguir ficar lá, que é muito difícil a gente ver lá, você vê racismo, você vê machismo, você vê transfobia, você vê homofobia e como que você vai lidar com aquilo para o time não te rejeitar? Porque você tem que se impor, você tem que ensinar, você tem o teu local de fala, mas também você não pode chegar e fazer isso de uma maneira grosseira, porque senão o time vai todo te rejeitar e você vai sair de lá, né? Vai perder a oportunidade. E acho que isso foi uma das coisas mais difíceis. Eu consegui lidar com as pessoas sem sofrer muito e também conseguir me posicionar e conseguir ter as minhas ideias validadas e tal. Me identifiquei muito com essa história também. Né? Tem toda para entrar e depois para se manter é uma outra luta diária, que também é muito difícil. Você vê às vezes um racismo, a gente que é minoria, a gente sofre muito, né, quando a gente vê essas coisas, e você tá estável ali para você não reagir de forma violenta, para você conseguir voltar no outro dia, para você conseguir depois continuar interagindo com aquela pessoa que tem essas atitudes. E isso é muito difícil, é muito difícil.
O que eu percebo é que eu tenho que envolver coisas muito íntimas na minha relação de trabalho que não necessariamente um homem branco com privilégios vai ter que fazer. Por exemplo, eu vejo que eles tratam o trabalho como um trabalho, uma carreira, um desenvolvimento. Eu trato como isso, mas tenho que investir minha saúde emocional todo dia. Então, na hora, né, de pontuar essas questões, eu acho muito, muito interessante ressaltar que a minha rotina, e é uma coisa que eu estou tentando quebrar muito em mim, a minha rotina é produzir. Eu sinto que eu produzo muito e que eu me dou pouco espaço para respirar, pouco espaço para aproveitar as dependências da própria empresa de tecnologia, pouco espaço para criar uma rotina fora da empresa, porque eu tenho, eu tô acostumada a me provar mais para conseguir chegar na metade do caminho. Então, eu acho que a gente parte, né, de linhas de partidas diferentes, dependendo de onde e como a gente nasce. Tem uns que conseguem correr muito, tem outros que param no meio do caminho, tem outros que ficam na linha de chegada. Eu sou uma pessoa que tenta correr muito e que ao mesmo tempo se cansa, para no meio do caminho, corre mais 3 vezes mais. Só que é um investimento de emocional e de estrutura, de relações, que é um preço muito alto para poder desenvolver carreira.
Sim. Isso acaba refletindo na nossa autoestima e como a gente vê o nosso próprio valor, que daí acaba pegando muito na síndrome de impostora. Se a gente está realmente agregando valor para a empresa, ou está, apesar de, né, com todas essas dificuldades, né, será que a gente quer ficar lá? Será que vale a pena ficar lá?
É, daí no fim das contas acaba se questionando isso, né? Porque daí você consigo mesma e daí no fim...
Será que
tá
dando
morro
com um monte de faca? Será que tem, né? Será que tem futuro isso aqui?
Sim. E outra questão que eu acho que também pesa bastante em autoestima e todas essas coisas é a questão da aparência e do comportamento, né? Que também apareceram bastante nos bate-papos que eu já tive sobre mulheres na tecnologia, nas leituras que eu fiz. E por que que vocês acham que esses pontos também são tão fortes nessas discussões sobre mulheres na tecnologia? A aparência e o comportamento, assim.
Eu acho que um dos pontos da tecnologia é a questão de não ter dress code, né? Primeiro que a gente fala um monte de termo em inglês, num país que tem 5% de pessoas fluentes, mas já tem essa questão. E segundo que você não precisa vestir o mesmo que as outras pessoas estão vestindo, a gente preza pela sua identidade, porque é legal, é aceito hoje socialmente, mas ao mesmo tempo há julgamentos, né? Então tem eventos que tem eventos que não tem. E aí eu acho que quando a gente fala a questão da aparência, saindo dessa questão da roupa, eu interajo, por exemplo, com várias pessoas que são fora do ecossistema da tecnologia. Então, já tem aquele ar um pouco mais tradicional, mais conservador, quando me vem, né? Mas, ainda assim, eu considero que eu estou num lugar seguro nesse sentido, porque é a tecnologia, mas isso não evita o fato de eu ter que lidar com pessoas que não lidam bem com o fato de receber um suporte que é meu, por exemplo. E aí, outra coisa que eu acho que é bem complicada é que quando você é o único, primeiro que você tem que responder pelo grupo o tempo inteiro. Então, vou falar de negro. Vem cá, Jorge, me explica isso. Isso eu acho que é um tipo de assédio que a gente sofre. Você já passou por isso também, né?
Muito, muito.
Então, a gente tem que responder tudo pelo grupo. O homem branco, ele não responde pelo homem branco, mas a gente tem que falar pelo grupo. E também a questão do cabelo, né? Você corta o cabelo, as pessoas vão lá e pegam nos seus cachinhos. Ah, é tão bonito. Será, né, que... Como que é que essa relação? O quão íntimo a gente é para você tocar no meu cabelo? E às vezes é tentando ser agradável que a pessoa se torna mais invasiva. Então, eu acho que a aparência, ela, no meu caso, ela causa muitos sinais que são imperceptíveis. Então, o jeito que a pessoa te olha e olha para o resto do seu time, ou o jeito que ela te vê no elevador e sobe, desce com você, te vendo ou com a cara de uau, que pessoa diferente pro positivo, ou com a cara de ah, tô invisibilizando, tô aqui só. E você começa a gerar teorias, né? Será que é porque é só eu e essa pessoa? Então, isso acontece, não estou falando especificamente só do ambiente de tecnologia, mas são movimentos que eu passo diariamente em Florianópolis, passava em Minas Gerais também, mas partindo do pressuposto que a gente está numa área de inovação que preza por diversidade, que entende que soluções diferentes precisam vir de propostas diferentes, de grupos diferentes, eu acho problemático. Problemático a gente discutir aparência num lugar que deveria ser progressista nesse sentido.
Bom, acho que como travesti, eu tenho muito a falar sobre isso. Eu, nos meus primeiros anos, eu tentei procurar emprego e eu não conseguia. Eu botava meu lá no currículo que eu era uma mulher trans e também era muito perceptível que eu era trans, porque eu estava em início de transição, eu não tinha tomado muito hormônios, eu não performava uma feminilidade assim muito forte, muito padrão, né? E eu não conseguia emprego, não conseguia nem entrevista. Aí eu fui participar dessa ONG, eles me ensinaram, falaram assim, não, Natália, você tem que pôr o teu nome social, né? Hoje eu já mudei. E eu pensava assim, não, mas não vai ser... Né, quando a gente usa o nome do outro, como é que fala? Falsidade ideológica. Ele fala assim, não, não é um direito teu e tal. E também depois a minha mãe pôde me ajudar e eu tive o privilégio de fazer algumas plásticas. E isso ajudou muito na minha no meu visual de feminilidade, né? E também foi aprendendo a falar um pouco melhor, a ter uma movimentação também um pouco mais feminina, o conjunto como um todo. E só quando eu comecei a... E só quando eu fui reconhecida como cis, ou seja, só quando não souberam que eu era trans é que eu fui contratada. Apenas quando não me viram como trans é que eu fui contratada. Foi muito determinante. E foi logo no início, foi logo que eu fiz as plásticas, né? Aí o mundo começou a me tratar diferente. Como eu ando na rua, me trata diferente. Numa entrevista de emprego, me trata diferente. O meu colega de trabalho me trata diferente. Só porque eu tô um pouquinho mais feminina, né? Vamos supor assim. E fora isso, também eu tenho que estar sempre performando essa feminilidade. Se por acaso eu deixo de performar, isso já chama atenção, isso já pode ser até um problema, já pode ser visto como uma coisa diferente. Então, eu percebo muita pressão por essa estética pro meio. E isso é triste que eu tenha que... Que eu precisei desses privilégios para conseguir me inserir, e isso foi completamente determinante.
E como é que vocês acham que daria para mudar esse cenário, assim? É uma alternativa para, enfim, mudar um pouco isso? Ou como é que vocês esperariam que fosse?
É, eu acho que as pessoas têm limites diferentes, né? Nesse caso. Mas uma coisa que eu aprendi é que a gente não faz mudança sem seguir as regras do jogo. Então, hoje, qualquer ponto que vá ao contrário aos valores que eu assinei para fazer parte, eu registro formalmente num código de ética, que foi o espaço que eu tenho no ambiente do meu trabalho. Porque uma coisa é você... É importante buscar grupos de apoio, né? Aquela questão da saúde emocional que eu disse, entender que você não está sozinha. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente está entrando em uma empresa, a gente está seguindo uma cultura organizacional e é importante saber quais os meios que a gente tem para, de fato, dar voz às questões que façam sentido ser reivindicadas. Não dá para ficar internalizado. E também, uma coisa que eu sei que tem pessoas que têm menos possibilidades financeiras para fazer isso ou emocionais para fazer isso, mas é importante a gente considerar se aquele ambiente merece a nossa aparência, se aquele ambiente merece a nossa contribuição ou se, de fato, a gente está pagando para trabalhar e não pagando necessariamente com dinheiro, mas pagando com energia, pagando com emocional, pagando com boas relações, né? Até qual preço que a gente precisa pagar para poder fazer parte da solução do problema no mundo branco?
Acho que a causa raiz mesmo do problema é estrutural, né? Dessas ideologias que a gente é criado, de menino veste azul, menina veste rosa e tal. Mas o que eu percebo? Eu fiz uma palestra no TDC, né? E eu pensei em...
TDC, só para o pessoal ficar ligado, The Dev Conference, né?
Isso, isso. Que era sobre justamente na inclusão no mercado de trabalho. E daí eu peguei ali 7 ou 10 boas práticas, grandes dificuldades que eu tive no início. De como lidar, por exemplo, quando alguém tem uma atitude preconceituosa, no caso, para você não estourar, para você pensar aquilo, para que você tenha muita conversa com o teu chefe ou com alguém do RH, para que você tenha núcleos de pessoas que vão entender o que é e que você consiga dialogar com eles. Aí, através dessas pessoas, vão dialogar com pessoas que você não consegue. E daí você meio que vai criando meios para você ficar ali. E tem várias boas práticas também. Essa do grupo de amigos é muito forte. Você ter outras mulheres por perto nesse sentido.
Sim.
Agora não lembro especificamente, mas eu acho que a gente vai criando estratégias, né? E sempre com muito cuidado para conseguir ficar nesses ambientes. E também esse negócio de participar fora disso com outras mulheres que sofrem opressão, porque daí isso vai trabalhar na nossa autoestima, trabalhar para a gente entender a opressão que a gente tá passando, e isso vai dar força para a gente conseguir reagir, conseguir entender, conseguir lutar, conseguir se proteger.
E dentro do próprio setor da tecnologia, tem uma tendência bacana que é de ter coletivos. É uma das ações que eu vejo com maior progressão. Acho que hoje a gente enxerga isso de uma maneira muito menor do que isso vai ser em alguns anos. E eu, por exemplo, um dos meus pontos de suporte é fazer parte de coletivos. Eu frequento mais de um, porque eu acho que um ser humano ele é muito complexo para se encaixar só na caixa de coletivo de mulheres ou só na caixa de pessoas negras.
Sim.
Enfim, então é importante transitar. E essa questão que a Natália falou é muito bacana. É como que a gente forma pontes, né?
Sim.
Até no filme do Pantera Negra, ele cita isso, que nos tempos que a gente está de polarização, de conflito político, de crise, os bobos vão construir muros e os sábios vão construir pontes.
Sim.
E eu acho que uma das coisas que eu tenho trabalhado, e é uma coisa que Floripa está me trazendo bastante, que o fato de fazer parte de ambientes embranquecidos também traz para mim, é essa vontade e capacidade de sustentar um diálogo mesmo entrando em desvantagem. Então, como é um esforço, não vou mentir, mas eu acho que é muito mais fácil a gente conseguir a mudança rápida por meio do diálogo do que levantando o grupo inteiro nas nossas costas. Então, é um posicionamento individual. Eu acho que eu também respeito muito as lutas que são radicais, que são focadas nos seus próprios grupos. Eu acho que a gente não estaria aqui tendo essa conversa se não tivesse um movimento de pessoas radicais que lutaram anos antes da gente. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que a gente precisa estar em diferentes zonas de luta. Tem quem vai puxar o movimento radical e que vai elucidar essas violências, essas opressões e vai trazer isso para a mesa, mas tem também aquele que vai furar a bolinha e vai começar a conversar para diminuir essa polarização. Então, eu faço parte hoje de quem tenta ser essa ponte entre os dois mundos. Eu acho que a busca de identidade ela vem antes de qualquer outra coisa. E ela é mais importante que qualquer outra coisa, mas eu tenho aprendido muito em Florianópolis a exercer essa capacidade de conversar, de escutar e de ver como que a gente faz uma mudança que seja mais potente.
Sim. Uma outra dica que eu lembrei agora é você, já, na medida do possível, procurar empresas que já tenham essa cultura para diversidade. Porque daí fica tudo muito mais fácil, né?
Uhum.
Mas se quando não dá, você, a gente acaba por trabalho, por necessidade, pegando o que dá. E daí a gente vai criando estratégias para se manter lá, né?
Uhum. E para finalizar, então, o nosso bate-papo, eu vou pedir para vocês destacarem, então, um ponto que vocês acham que mais toca vocês no sentido de se identificarem no que estão trabalhando para transformar, então, esse universo aí.
Eu sinto que eu tenho um papel político sem escolha, então, eu estar no lugar já faz diferença, mesmo sendo a única ou uma das poucas. Então, faço questão de estar nos lugares, eu faço questão de toda e qualquer interação que eu tenha, até online, mostrar o meu rosto, mostrar a minha foto. É importante a gente furar esse status quo aí da hegemonia branca e masculina a qualquer preço em cima da gente. Então, isso eu faço. Além disso, todo e qualquer coletivo que me faça sentir bem, eu vou. Eu tenho lido mais, eu tenho buscado mais autoras com a mesma trajetória que a minha, com a mesma raça e com discussões que são pautadas nisso. Não só para garantir minha palestra, né? Minha palestra diária, mas também porque tem muita história que foi invisibilizada aqui no Brasil que a gente precisa resgatar ou então que a gente precisa entender para saber a nossa força. Então, ter essa rotina com a minha identidade é uma coisa que me segura muito. E, além disso, eu acho que é se cercar de boas energias e entender o porquê que você está ali. Toda vez que eu sinto que o dia foi pesado, que tiveram coisas que eu passei que eu não posso compartilhar com meu coleguinha branco do lado, eu me lembro de porquê que eu estou ali, se ainda faz sentido, se fizer. Dorme, acorda e começa a luta de novo. Tem muita coisa que a gente passa, e eu acho que isso aconteceu comigo, que a gente nem sabe a magnitude dessa dor, né? Então, a ignorância, quando você não sabe que aquilo é uma violência, que aquilo é um assédio, que aquilo é um problema, acaba que passa despercebido, mas lá na frente, quando você começa a pesquisar, você começa a entender que essa questão de raça e de gênero, ela é independente do afeto. Não necessariamente a pessoa que gosta de você, ela não vai ser racista, ela não vai ser machista, ela não vai ser desrespeitosa. Então, eu aconselho também, eu sou defensora da terapia, seja ela gratuita, seja ela coletiva, seja ela individual, olhar para dentro, se observar, entender o que, que você vai fazer com esses estímulos externos que não necessariamente se comunicam com seus valores.
Bom, meu corpo também é político. Acho que a partir do momento que eu estou ocupando um espaço assim, também tem uma visibilidade, as pessoas vão ter uma certa identificação, né? E acho que como a experiência de uma pessoa trans no mercado de tecnologia, ela é importante, e também de pessoa preta e das minorias, ela é muito importante. Seja para a inovação, seja para o decorrer do processo, do andar no time. Por exemplo, eu cansei de ver mulheres que não eram programadoras e que faziam outras funções, e elas sofriam muito machismo, né? Se caiu alguma coisa no chão, sempre ela se sentia incomodada, então ela tinha que ir lá e juntar um negócio no chão que o homem derrubou, e coisas assim. E essas opressões, elas vão desgastando as mulheres, e eu, como uma minoria, né? Isso me incomoda muito, e como trans, a gente aprende muito a entender e a lutar contra essas coisas, né? Então, a partir do momento que eu comecei a ver isso, eu comecei a conversar com elas, a conversar com o meu chefe, a conversar com os outros colegas, para que quando chegasse o negócio da água ou que derrubasse a água no chão, não fosse uma mulher que fosse lá pegar um pano e limpar, porque a gente já tem que fazer isso a vida inteira, e se isso acontece aqui e a gente como mulher se sente obrigada a fazer aquilo, porque senão não vão enxergar a gente como mulher, vão enxergar a gente como menos, por exemplo. E acho que como pessoa trans, tanto no desenvolvimento de trabalho como no desenvolvimento do produto, a gente lança um outro olhar, que é um olhar, né, de abraçando também as minorias, abraçando alguns tipos de inovação, um olhar de uma sensibilidade um pouco maior para todo esse tipo de coisa. E acho que, né, são dessas maneiras que a gente vai trazendo a nossa experiência para agregar mais, que vai resultar em uma qualidade, uma eficiência no produto melhor. Num time mais harmonioso, tudo.
No todo, né? É, bom, acho que rendeu bastante coisa aí. Eu quero agradecer a participação de vocês.
Eu quem agradeço.
Obrigada.
E é isso, pessoal. Tchau, tchau.
Tchauzinho, gente. Sigam Afro-Ricas.
episódio que vem, o papo vai ser outro. E se você tem interesse, já sabe, né? É só ficar ligado. Nos encontramos em breve. Tchau, tchau. O Mulheres na Ilha do Silício é um podcast produzido como trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, segundo semestre de 2019. Produção, edição e locução por Caroline Kopacz-Selbach. Orientação da professora Leslie Cedrez Chaves. Técnica, Peter Lobo e Roque Bezerra.